Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. They go to
rush. Montana.
E a corrida pelo ouro recomeça, e você, invicto, está convidado nessa saga. Episódio número 81 do The Gold Rush Brasil. Quem fala é o Gilson Carvalho, dessa vez com duas pessoas diferentes. Não, na verdade não, é o Sandro de novo. Fala, Sandro!
Não, aqui não é o Sandro que tá falando, é o Donatello.
Donatello, beleza. Dessa vez trouxemos um rapaz aí novo, que vocês nunca viram antes, ou não. É o Eduardo de novo do Fumblecast.
Ó. Fumblecast, respeitando aqui o... É, fazendo a referência, inclusive, ao filme que passa na cidade de São Francisco, esse é o momento que eu chamo de felicidade.
E é isso aí, nessa felicidade vamos falar sobre a vitória tranquila contra a Arizona Cardinals.
Jailson, você vê alguém na sua frente?
Não.
Você vê alguém do seu lado?
Puta, também não. E agora?
A galinha do mar tá quanto tempo? Tá onde?
Tá bem pra trás aí, uns dois jogos
então tá
pra
bom,
trás.
É assim que tá bom.
Vamos falar aí da vitória, né, contra os Cardinals, o Thursday Night, vitória apertada. E vamos falar aí também da próxima vitória, que será, deixa eu ver aqui, calendário, Seattle, próxima
galinha
vitória.
Galinha do mar.
Os galinha do mar. Então vamos lá pro jogo.
Galinha do mar me lembra Popeye.
Não, é a bruxa do mar.
É a bruxa do mar.
Não, exatamente.
É parecido.
Na quinta-feira, dia 31 de outubro, também conhecido como Dia das Bruxas, ó, juntou aí Bruxa do Mar com Dia das Bruxas,
ó. E galinha, ó. Percebeu?
Às 8h20, no State Farm Stadium, antigo estádio da Universidade Fênix, que é bem mais legal isso falar estádio da Universidade Fênix.
Muda de nome toda hora essas porra, né? Puta que
pariu. Você sabe que a Universidade Fênix não é uma universidade, né? Não tem um campus, não tem nada.
É online?
É online. A única coisa que tinha físico deles era o estádio.
O naming right, na verdade.
É, o naming right, o estádio não é deles. Mas era uma das maiores dos Estados Unidos.
Caraca.
Bom, 49ers enfrentou né, o Arizona Cardinals no passado, gente. E foi aquele desespero, né? Primeira posse de bola dos Cardinals, uma corrida lá do Kenyon Drake no meio do campo. É, foi o primeiro lance do jogo, não foi? Foi o primeiro mesmo, que ele correu pelo meio da linha e já atingiu o nosso campo.
É, e botou o jogo, e botou já eles em situação favorável.
Isso, e continuaram andando bem com a bola mesmo, com o sec ali do Ford, né? Que voltou por causa de uma penalidade. Eles ainda avançaram bem ali com alguns passes e culminou de novo com o Kenyon Drake fazendo o touchdown aí, mostrando a que veio, né? Trocado na, sei lá, na segunda-feira?
Isso, foi.
Foi segunda ou terça, não lembro?
Foi, chegou, ficou três dias. Foi a pressão, né? Não teve
o cara desceu do ônibus e foi pro jogo.
É, o cara pegou o avião em Miami e já desceu dentro do estádio, porque não ia dar tempo nem treinar.
Cara, o cara que consegue sair do Dolphins tem que sair chutando trilho, dando porrada. Porra. A alegria do cara de sair do Dolphins, porra, deve ter sido uma coisa.
Bom, ter tirado. Eu ia falar do Dolphins dos Cardinals, né? Já mostrando aí que, lembrando a gente que ia ser um jogo de divisão, né? Que é sempre mais pegado aí, na quinta-feira ainda, ferrou-se tudo. O Fernandes já avança em. Entra em campo com ataque poderoso e falta de Buscema. O ataque fica numa terceira longa, terceiro para 12. E não conseguimos converter. Punch do nosso MVP. Alguém pronunciou o nome dele aí que eu esqueci?
Wisnowski.
É, três pronúncias diferentes, hein? Nosso punter, mais fácil, né? Bom, para nossa sorte, nossa defesa resolveu jogar depois desse começo aí, força. A terceira descida ali, longa, terceira para 8 e sec do De Ford. De novo, só que agora não voltou, né? Punch lindo de 24 jardas do Andy Lee. Daí lembrando por que ele saiu dos 49ers, né?
Com certeza.
Caraca, 24. Punt de 24 jardas, meu Deus do céu. Era melhor fazer. Era melhor jogar no quarto down uma interceptação.
Ah, e esse até esqueci de falar, né? Esse sec tirou o Cardinals do field goal range, né? Que eles estavam ali na. Estavam no nosso campo, mas talvez ele não ia chutar, né? Ia ser um field goal de 60 jardas, provavelmente, 62, talvez. Mas o sec tirou qualquer imaginação, qualquer ideia que eles tivessem de fazer o field goal, e foi numa rara blitz do Sornan, né? No esquema agora a gente não tá mandando tanta blitz, mandou 5 jogadores pra blitz ali, não lembro quem que é ele ontem. Mas acho que
foi o de Ford. Quem fez o set foi o de Ford.
Não, é, mas eu acho que quem foi pra Blitz, eu acho que foi o Cole Alexander mesmo. Foi o linebacker ali. É, o Alexander parece aqui comemorando. Deve ter sido ele. Isso teve mais uma troca de punts, né? Dentro dos 49ers e os Cardinals. Até que a bola retorna pros 49ers e tivemos nossa primeira campanha boa em campo. Avançando bem ali, teve até uma Neutral Zone Infraction dos Cardinals, que o Garoppolo pediu pra ter o snap rápido ali, teve snap, só que o árbitro parou a jogada. Tentou ali aproveitar,
ridículo.
Né?
Foi ridículo o árbitro.
É, né? Eu acho que tentou imitar o Rodgers, né? Que faz isso, né? Quando vê o...
O Rodgers faz isso à perfeição.
É, eles treinam pelo jeito, né? Sei lá.
De pegar o cara de calça curta e na jogada que tá com que tá free play, né?
Isso. É, e aqui nesse drive o Fernandes tava correndo, tentando correr bastante e não conseguia avançar tanto em campo, até que chegava a terceira descida mais longa, colocava nas costas do Garoppolo, né? E ele dava um jeito, e teve aqui aquele momento que, lá no começo do jogo, o George Kittle estava sendo marcado pelo Buda Baker, né? E Buda Baker estava se dando bem em cima do Kittle. Até que teve esse lance aí que Kittle destruiu, né? O rapaz ficou com raiva.
Deu um senta lá, Cláudia, Buda Baker.
É, e depois quando sentou, ele é que saiu gritando, né? Buda is still here. Foi uma rota ali meio slant, né? Que o Kittle acaba cortando pro meio, dá um stiff arm no Buda Baker que caiu na hora. Foi lindo de ver. E contou com
o Buda Baker. Esse foi o tight end day, não foi?
Não, já foi. Foi domingo passado.
Ah, foi no domingo passado que teve um dia. Isso, que
mas foi parecido.
É, mas coitado, né? Ele nem fez touchdown. Mas assim que chegou ali, ele fez o spike do Gronk que ele ficou devendo no último jogo que ele queria tanto. Bom, bola vai pros Cardinals que não avançam em campo, inclusive perde jardas depois de um sack do Greenlaw, futuro titular nosso aí, que ele fez um sack bizarro ali que o Kyler Murray perdeu 19 jardas. Eles ficaram numa terceira pra 29 e ainda teve um golden ali do ataque, mas a gente conseguiu forçar o punch, né? Bola volta para os 49ers, a gente avança já com o Garoppolo encontrando o Emmanuel Sanders no passão e consegue aí 20 jardas. Pouquinho depois, de novo em cima do Patrick Peterson, tem um passe um pouco mais curto ali, que ele corta para o meio e avança o restante aí 32 jardas no total. E o Patrick Peterson volta para fazer o tackle no final. Isso a gente já tá ali na red zone e o Garoppolo encontra o rapaz ali, Kendrick Bourne, na end zone, para o touchdown dele, 7 jardas, bonitinho. Sem dificuldade. Aí pareceu que o jogo tava mais tranquilo, né? Que foi pro 14-7. Não. É, foi 14-7, né?
14-7.
Isso. Bom, porque daí a bola volta pros Cardinals que avançam um pouco em campo ali, mas no final ali tenta uma corrida e o Buckner consegue um tackle for lost. Fica numa terceira para 10 ali e punch de novo pro Farnares que, mais uma vez, big play. Dessa vez o Matt Prida, que consegue big play ali, né, correndo pela direita ali, com o Tyrande, como que é, o Dwayne Lee, né, fazendo a função de fullback, ele explode ali pra 36 jardas, 31 jardas, e a gente já fica em boa posição de campo. Ele ainda faz mais um big play lá de 19 jardas, e o Garoppolo consegue conectar uma terceira descida pra 6 ali, com o Kittle, que avança ainda mais umas jardas pra conseguir o first down, e daí foi a renovação de first down, parece... Que o ataque tinha engrenado e foi, até o touchdown.
Teve, nessa jogada teve quatro conversões de first down.
Isso aí. Isso parecia que o ataque tinha engrenado, né? Ainda no final teve uma quarta down,
não, porque o TD foi no quarto down. O TD foi aquela jogada engrenada. Que aí ele faz que ele puxou.
Era quarta pra uma jarda, né? Os Fernandes iam correr.
Mais sorte que juízo, que o idiota do técnico pediu tempo.
É, lembrando que faltava 4 segundos, né, pra acabar o jogo, pra acabar o segundo quarto. E na hora de, sei lá, ele deu um... Ele achou que não tava bom pra conter a corrida ali, ele pediu o timeout.
Gostou, só que deu azar, porque o juiz demorou a apitar. O técnico do Arizona se assustou com alguma coisa que viu e pediu o tempo em cima do snap, né? Não deu tempo de apitar, e aí se a jogada se rolasse, eles teriam parado a gente. Aí como ele pediu o timeout, a gente teve a segunda chance e o Garoppolo teve muita presença de espírito ali para fazer a jogada, né?
Aí eles colocaram o Emmanuel Sanders de fullback, né? Na hora do touchdown, ele alinhou de fullback, como se fosse uma corrida ali. Daí ele corre pro lado, assim, os caras demoram uns 2 segundos ali pra notar que ele tá correndo.
Nem percebi isso aí.
É. Bom, e foi, né, 21.
É, e a gente achou que o jogo tava resolvido, e não estava.
21-7, é verdade. Vai pro... Pô,
eu tava tranquilo
vai
já.
Vamos pro intervalo com 21-7.
Não, 21-7 e tendo escapado... Então. Dessa jogada, né? Assim, a gente...
Os
deuses estão do nosso lado hoje. esse sentimento.
Eu não estava tão tranquilo, porque ali eu já estava vendo que a estratégia... Já é meio que uma análise minha aquele jogo, que a estratégia deles ali já estava dando certo. O box estava sempre muito lotado, né? Muita blitz pelo meio e o box sempre muito congestionado. Isso prejudicou o nosso jogo corrido. O jogo corrido... Não estava tendo eficiência dos jogos passados. E foi aí que forçou o Jimmy a passar muito mais do que ele vem passando nos últimos jogos. Mas também provou, tirou mais uma dúvida de quem tinha dúvida da eficiência dele. Quando precisou dele, quando precisou passar, ele foi eficiente. Então o Jimmy Garoppolo levou o jogo, ganhou o jogo pra gente. Mas isso já ficou muito claro no intervalo, né? A gente já via isso aí.
Ali, por enquanto, eles fizeram o seguinte, né? Eles marcaram Emmanuel Sanders, Patrick Peterson marcava ele. Ou seja, tem o melhor recebedor, os caras marcavam com o melhor defensor deles. De logo em seguida, o que aconteceu? Eles colocaram o Buda Baker pra marcar o George Kittle. E isso foi a tática deles. Marca os dois melhores recebedores ali do 49ers e coloca um cara mais no box, né?
É, foi isso mesmo. E pressão direto, jogo corrido bastante, não entrava.
Acabaram fazendo bastante blitz também, né?
Sim, muita blitz.
E o Garoppolo não teve jogo corrido ali pra aliviar as costas dele, né?
Sim, foi uma partidaça do Garoppolo. Partidaça. Sim,
ele botou o jogo no... Ele no fim do segundo, no último quarto, ele deu aula, ele... Ele vai chegar lá, né? Daqui a pouco a gente fala.
Isso.
Mesmo nas jogadas que não geraram pontuação, ele teve muita inteligência ali pra comer o relógio, pra não entregar o jogo, não desesperou, não tentou. Chegou. Não teve three and out, cara, no segundo tempo. Isso é importante. Quando você tá ganhando o jogo, você não pode ter three and out.
Eu acho que a temática foi a mesma, a tocada foi a mesma. A diferença é que a nossa defesa cansou, talvez por um jogo na quinta-feira. Eu tendo a cansou e tendo a também um pouco achar que...
Eu já dou uma cutucada.
Que foi salto alto, alguma coisa assim, mas eu acho que não. Acho que mais a defesa cansou, mas eu gostei do saldo, assim, porque faz o time ver que acorda, não é invencível. Né? Acorda, você vê o Sherman... comendo o rabo de todo mundo lá, eu gostei do efeito moral que esse tipo de jogo pode trazer. Tipo, ó, ganhamos, mas a gente podia perder. Então, eu gostei do efeito moral disso. Mas segue aí, o Jailson.
Bola volta, né, segundo pro terceiro quarto, bola dos Fernandes, avança um pouco em campo, mas fica com o punch. Bola vai pros Cardinals, que, avançam tudo de novo e conseguem o touchdown. De novo, teve um pouquinho antes uma jogada do Kenyan Drake, eles estavam explorando bastante jogadas assim de screen pass, né? Passo pra lateral. Aproveitava ali que o Fortnite estava tentando parar. A DL é bem agressiva, né? Mandava bastante blitz ali. Inclusive no screen pass ali. Eu acho que eles estão bem preparados, né? Nesse screen pass aí, dessa jogada, eles foram pro blitz, só deu um passinho por cima pro Kenyan Drake e avançou 21 jardas. E depois teve um lance exatamente igual, que ele avançou mais 17 jardas e culminou do touchdown do Kenyon Johnson. Acho que era o primeiro touchdown dele como na NFL. Dele, é o calouro, né?
Tem que comentar, eu tenho o Kenyan Drake num time, lá no time de fantasy. Não botei contra a gente, né? Porra, mas quase que eu perco o jogo por causa disso. Sofri até o final do jogo do Dallas pra ganhar. Pra ganhar, pô, podia ter botado esse filho da puta, tava com o jogo ganho.
Deixa. Bom, bola volta pros 49ers, que big play de novo, o Garoppolo com o George Kittle, lançando ali 23 jardas, e daí já tava em boa posição de campo, ainda encontrou o Emmanuel Sanders mais uma jogada.
Que compra, hein? Que
compra. Terceira pra quarta. Foi nesse lance que foi aquela terceira pra quarta que eu falei que ele corta, faz o corte antes do passe, foi bem bonitinho. É lance assim que o Garoppolo confiou muito que o Emmanuel Sanders ia fazer a rota correta. O Emmanuel Sanders confiou que a bola ia ser no momento correto. Só o Patrick Peterson ali que comeu bola, coitado. E finalizando ali com o touchdown do Dante Pérez, né? Nunca
Nossa,
critiquei.
Nossa, até que enfim, né?
Nunca critiquei. Porra. Saiu dançando o Thriller ainda.
Jogadaça do Garoppolo também, achar ele lá no fundo, hein?
Sim, o passe não foi tão bem colocado, mas ele colocou uma força boa pro Pérez corrigir, né? Se você rever o jogo ali, você vê que o Garoppolo vê que o Pérez já tá livre, ele solta a bola de qualquer jeito, né? Solta. Tava vindo blitz, é isso aí.
Vamos fazer. Ele queimou, né? É.
Era
28 a 14.
Isso, daí ficou no 28 a 14. Bom, daí tem uma troca ali de punts, né? Com o Fernandes conseguindo... Com o Fernandes conseguindo avançar um pouco ali em campo, mas não o suficiente, né? E os Cardinals volta a bola ali de novo, avançam em campo. Às vezes o Kyler Murray acaba correndo ali, né? Faz o scramble, consegue bastante jardas ali e ele tava quase sofrendo sack, né? E foi uma read option. Fazia tempo que eu não via uma contra a gente, né? Ele ficou com a bola e correu, fez a leitura correta, né?
E fez algumas jogadas de read option que deixaram nossa defesa bem confusa.
Isso.
E no jogo dos Packers, o Lamar também fez umas duas, hein? O Lamar fez umas duas read
option. Acho que ele fez uma triple option ainda, né? Tem um momento que ele fez a read option, que é o primeiro movimento ali certinho, e ainda fez um pitch pra trás, né? Tipo um toss. Teve um lance assim, se não me engano, Bom, vamos falar do nosso jogo por enquanto. E Kenyan Drake continuando correndo ali pelo meio da nossa... Nosso ataque, da nossa defesa, e não conseguimos parar o rapaz, hein?
Não.
A gente só parou mesmo porque teve uma falta, um holding deles, daí ficou uma terceira para 13 ali, e foi isso que salvou, né? Field goal deles, diminuiu a diferença, mas para 28 a...
17.
17?
Aí tem esse drive aqui, que eu considero esse drive aqui, eu tava tentando falar lá um pouco antes. Tudo bem, o drive não deu em nada, foi punch. Mas olha o tempo que a gente gastou. Pegou a bola com 9,19 e entregou com 5,28.
Isso, e só duas corridas, né? E as duas negativas ainda.
Assim, mas gastou tempo. Ficou em campo.
Quase 4 minutos.
Esse era aquele problema. A gente já tinha que gastar tempo. Os caras já estavam parando bem a corrida. Eles desistiram. Falaram, não, vamos parar só a corrida agora, que é o que eles têm que fazer. E na conversão de terceira descida ainda foi pressão no Garoppolo. Uma terceira longa, né? Terceira para 11 e o Garoppolo... Sofreu blitz ali. Não foi blitz. Eles ficaram no Robert, né? Que é um cara que fica ali na frente da OL só esperando o Garoppolo correr. Não foi blitz isso. E conseguiu a conversão, né? Aguentando ali mais um pouquinho. Ainda teve um bom punch do Wichnowski. Dificuldade de 50 jardas. Isso. Bonito. Eles ficaram daí na linha de 90 jardas. Ou seja, 90 jardas pra avançar o campo e...
Acerta.
Tem uma corridinha curta. É... Segunda para 8, passe ali pro Isabella.
E aí pega a defesa toda torta. Só. O cara antecipou.
Foi um erro absurdo.
O cara foi antecipar, foi dar de malandro, foi antecipar, deixou tudo isso aberto. Aí foi essa jogada que gerou o ataque de pelanca do
Sherman.
Do Sherman.
Porque na moral,
o cara que atacou ali foi o Tart, não foi? Porque o Ward tava no fundo, foi o Tart que comeu pro lado dele, não foi?
O cara que tava na jogada foi o Mosley.
Não, mas quando tem os dois, porque tem o Ward tá vindo, aí um cara que tava no meio abandonou ali o meio e tomou a frente do Ward e foi tentar um tackle nele.
Ah,
e
os dois
ficou basicamente na mesma. Ficou os dois basicamente na mesma direção. Ou seja, ele passou por um, ele correu pro meio e matou tudo. Esse cara ou o Ward fica lá no fundo, tinha a chance de barrar o cara. Os dois foram pro mesmo lado.
Ah, então, o que aconteceu? Ali o Mosley errou, né? Errou o teco, que na verdade foi uma rata cross, né? O cara saiu de um lado do campo, atravessou tudo, e o Mosley, no finalzinho ali, ele viu que seu passe, ele cortou como se fosse direto para fora, e o cara ainda continuou um pouco mais pro fundo do campo, né? Não pra lateral. Nisso ele ficou sem altura, né? Ele não é um cornerback tão alto, assim, tem uma envergadura tão alta. Ele recebeu, daí o Sherman, que corre ali, tentando o primeiro tackle. E quem que era o segundo? Acho que era o Ward mesmo. Era o Ward, o 20 é o Ward. Daí o Jimmy Ward que erra, né? Depois ainda tem o... Eles tentam recuperar ali no finalzinho, mas não conseguem quebrar o tackle.
Tá, mas onde é que tá o safety também, né?
É o Ward. É o Jimmy Ward.
Jimmy Ward que era o safety.
É, ele acompanhou o Sherman. Na verdade, isso aqui... O erro aqui foi de tentar fazer o tackle, né? Aqui, sim, normalmente, vocês...
Os dois avançaram juntos.
Você só dá a lateral pro cara, né?
Sim.
Tem... Uma vez eu li o... Olha o que eu fazia na época, né? Eu li o playbook do Michael Singletary.
Puta que... Você encontrou alguma coisa lá? Tinha alguma coisa lá?
Não, Eduardo. Não. Eduardo, aí o cara pergunta assim... Ah, você gosta de NFL? Eu gosto um pouco. O que você faz nas horas vagas? Ah, eu leio o playbook do Singletary.
Então, no playbook do Singletary... Acho que era o Singletary ou era o Nolan ainda. Puta, e agora?
Essa de você, pô, pegar, você realmente... Eu tenho que dar... Você é meu ídolo. Se ainda fosse o do Shanahan, se ainda fosse o do Belichick, do Singletary é foda.
Não, mas tipo, ele só coloca, né, os princípios tal, que a defesa tem que fazer. E ele fala, cara, tipo, deu o fundo do campo, deu a lateral. Tipo, o ataque da NFL vai conseguir ir pra frente. Se você dando a lateral pra ele, vai sair pra fora. É. E é isso, você tem que evitar o big play, né? Era mais ou menos essa ideia, tipo,
é que, na verdade, o cara ir pra lateral. Um, né? Fica dois contra um, fica o jogador mais a linha do campo.
Isso, basicamente é essa ideia. Tipo, do cara... Só tem um lado depois pra correr, né? Não tem como fugir de você, né?
É a mesma coisa. Se você... No futebol normal, o lateral, ele dá... Ele sempre... Ele nunca dá o meio pro cara. Ele dá o canto. Vai pro canto. Você quer correr, você fecha o meio e deixa o cara... Porque se você abrir pro meio, ele vai chutar, porra. Ele vai entrar pro meio.
É a mesma coisa. É o mesmo conceito.
E é isso, né? O jogo parecia assim. Eles foram pra conversão de dois pontos, né? Pra deixar só um field goal, né? Pra ficar 25 a 28, conseguiram.
Conseguiram.
Então, de novo com o Kenyon Drake.
Tensão no ar.
Até girou isso. E faltava 5 minutos no relógio, quase, né? 4 minutos e 53 segundos, exatamente.
E aí, outra vez que o Garoppolo brilhou.
Verdade.
Fez um drive de campeão.
Isso. Foi avançando em campo ali. De novo, eu acho que a corrida dessa vez, pelo menos, conseguiu um first down. Restante, coloca na conta do Garoppolo ali. Ainda teve aquela conversão, a última conversão, né? Terceira pra 9 ali.
Terceiro pra... foi...
Pô, imagina, você pega ali, ele recebe a pressão, daí parecia que ele ia correr, né? Ele vê ali, tem um cara marcando ele faz o passe pro Dwayne ali, que consegue a recepção. E acabou, né? Daí só foi ajoelhar.
Ó, e se vai ali um punch, alguma coisa, ia dar trabalho, hein?
Esse jogo aí, se o QB é o ativista, se o QB é o CJ Beathard, nós estamos fodidos, era trianaut nessa jogada.
É, a única coisa. Era nada, porque ele ia correr, né?
Ia correr
três vezes.
Fazer um off-topic aqui. Dá pra comparar ele com o Lamar Jackson?
Tá.
Eu levantei isso no podcast do No Flags, cara, ontem. Porque estava falando sobre uma comparação com do Lamar com o Michael Vick, mas ainda, tipo assim. O Michael Vick era melhor passando, né? É, tinha pelo menos números melhores.
O Michael Vick era menos preciso, só que ele tinha um... Eu acho que era o esquema do Randy Reed, né? Forçava muito o passe longo, em profundidade. Então, tipo, é aquela questão antiga, né? O Michael Vick ou era bom ou burst, né? Tipo, ou era um touchdown de 60 jardas, ou era a bola na arquibancada.
É, então, aí eu me lembro que eu fiz esse comentário lá, eu falei assim, olha... não vi Michael Vick, vi em vídeos e tal. Eu até falei, mas talvez um que chegasse mais próximo aí nesse momento, né? Nesse momento que o Lamar tá jogando, seria o Colin Kaepernick, né?
Eu acho que o Lamar é melhor do que o Colin Kaepernick.
Então, eu acho que eles são semelhantes nos momentos.
Assim, o Colin Kaepernick, quando apareceu no melhor momento dele, ele assim, ele pegou um momento, ele aproveitou um momento ali que parecia que, assim, que ele tinha braço, ele tinha algum braço. O playbook do
Greg Roman, o mesmo cara do Lamar Jackson. É o mesmo coordenador.
Funcionava bem.
Funcionava
bem. Ele é um cara muito diferente. Ele precisava de uma coisa, um ataque mais sofisticado. Aí pegou o ratinho, furou tudo. Que o ratinho. Eu queria botar o ratinho, eu queria transformar ele no Tom Brady.
Mariota.
Porra, não dá. Porra, aí não dá. Não era dele. Cara, ele era um cara confiante. Ele virou um cara assustado. Tu olhava pra ele assim, ele parecia, caraca, o que eu tô fazendo aqui?
Eu lembro que tinha várias situações em que você via que ele podia correr e ele ficava plantado. E você gritava, corre, meu filho, corre.
Então, que nem aquele goleiro do Flamengo, plantado. Que eu não mandava eu pular pra direita, eu pulei em cima, pênalti pra direita.
Não sei se a gente comentou no podcast, Eduardo, se a gente só conversou quando a gente viu o Lamar Jackson no college, cara, no primeiro ano dele lá. Você falou, não, por mim já drafta ele agora pro 49ers, que tu vai ser louco. Daí ele deu uma decaída, né?
Deu, ele...
No Ravens, quando ele foi mal, é que ele entrou lá na fogueira lá do Joe Flacco lá, que tava mal, o playbook não era montado pra ele, essas coisas e tal.
É, você ser reserva é muito difícil, né? Que você pega o playbook do outro, né? O jogo é feito pro outro, assim, é pensado pro outro. É muito difícil.
Teve um jogo lá dos Ravens, teve um jogo em Baltimore, que ele foi muito mal, e os caras tava pedindo o Flacco, que tava no banco, entendeu? Mas não era um playbook montado pra ele, o time montado. E o time também, anteriormente, do Ravens, ano passado, também era bem meia boca, assim.
Aliás, o Ravens, com essa vitória deles aí, eu já achava um time perigoso. Agora que eles ganharam do Patriots. Cara, a AFC não tem, tirando o Patriots, não tem dono, cara. Esses caras, eu acho que eles se credenciaram pra chegar na final da AFC.
Sim. Eu só queria falar do nosso jogo aqui, que eu gostei bastante do que eu vi do Kyler Murray, viu? Gostei bastante.
Eu gostei também. Achei que ele tava metendo o passe pro Isabella, foi bonito. Ele teve muita compostura. Ele é melhor do que o Chosen Rosen lá, que disse o que veio, não.
É, eu também acho que... Ele sofreu muita pressão e segurando as pontas, né? Ele não se desespera tanto, né?
É, eu gostei bem
do que... Nem parece calouro.
Cara, e, pô, essa nossa divisão aqui, o calendário da nossa divisão é muito difícil. Ficou um calendário muito difícil. Os caras mesmo em reconstrução estão com uma campanha decente. Pô, o Detroit não tive o que ganhar, não, cara. Eles empataram aquele jogo com o Detroit, porra, com moral. Foi.
É, ele se sentiu bem porque o esquema também foi montado pra ele. Tudo isso ajuda ele. Mas ele foi bem. Ele foi bem.
Ele foi bem. O esquema de air raid ajuda, né? Que não é bem air raid dele, né? Negócio mais moderno. Que o Mike Leach, esse sistema é do Mike Leach, né? Que daí o Kingsbury aprendeu porque ele foi o primeiro quarterback que realmente implementou a raid do jeito que ele queria, né?
Mas é assim, agora, o Kenyan Drake ajudou muito ele, né, cara?
Foi bizarro o desenvolvimento dele, né, Júlio?
Ah, eu acho que assim, ele pegou uma defesa cansada. Sim. Nossa defesa tava cansada.
Principalmente no segundo tempo.
Porque vamos falar a verdade, não teve playbook porra nenhuma, o cara chegou em 3 dias. Corre, faz o teu aí, meu amigo, entra aí, faz o que você sabe fazer, foi essa ordem que ele recebeu, pô, não é possível.
Acho que foi que nem o Emmanuel Sanders, né, que o...
Sim.
Que o Garoppolo fazia a chamada e depois tinha que explicar pro Sanders o que ele tinha que fazer na jogada. É. Tipo, fazia tal jogada, falava linguajar normal, de repente tinha que chegar no Emmanuel Sanders e falava, faz tal rota.
Mas foi, cara, pra mim foi um jogo bom, assim, porque a gente ganhou de um jeito que a gente não tinha ganho ainda. É um jogo de divisão, e esse jogo de quinta-feira, pro time que tá melhor, é sempre complicado, porque dá a nivelada por baixo mesmo.
É, o Fernandes ainda teve problema com treino, que eles só treinaram na terça-feira e sem pads, né?
Então, assim, esse jogo tem um monte de atenuantes aí, e agora, assim, a gente daqui a pouco vai falar da semana que vem, que é o grande teste, né? Agora, sim, a gente vai ter uma noção bem real do que a gente pode fazer.
Bom, só para finalizar ali, dar um puxão de orelha ali no Robert Saleh, né, que a gente elogiou ele já em alguns episódios. E nesse ele foi muito mal, principalmente no ajuste. que os Cardinals, a gente já tinha falado aqui, que ele é um dos times que mais usa a 1-0, né? Que é só um running back e quatro wide receivers. E o Fernandes não usou tanto formação dime, que é quando você coloca... Ó, tem isso, coloca seis jogadores na secundária. Ele acabava deixando ali os dois linebackers mesmo, ficando com a formação nickel, né? Que é o tradicional até do 49ers, jogar na nickel. E mandava um dos linebackers pela blitz. O que aconteceu? O 49ers acabou fazendo muitas blitz, mais que o normal, que a gente costuma ver ali. E acabava ficando um matchup ruim ali pra alguém no campo. Ou o cornerback tinha que pegar um wide receiver mais rápido ali. Ou o outro linebacker tinha que pegar tinha que marcar o slot, ficou bem complicado ali. Ou todo mundo tendo que marcar alguém, né? Então sempre sobrava um jogador dos Cardinals num bom matchup. Eu acho que isso aí o Robert Saleh deveria corrigir. E talvez ele acabe corrigindo não por... Acaba fazendo isso nos próximos jogos, não leitura do jogo, mas por falta de opções, né? Já que o Kawhi Alexander acabou se lesionando no meio do jogo, que a gente nem comentou, né? Rompeu o peitoral e tá fora da temporada. Fez cirurgia ontem, antes de ontem.
Vai fazer falta, hein? Tomara que esteja tudo errado no que eu fale, mas eu acho que vai fazer falta.
É, vai mudar um pouco a defesa, né? Não é que eles... Em campo, não vai fazer tanta diferença assim, né? Que ele não é o... Ele não é aquele linebacker que tem super, hiper, mega explosivo. Mas ele tava jogando muito bem, né? Ele tava sempre, principalmente quanto a passe, ele sempre aparecia bem. É, talvez com o calor, né?
Greenlaw,
isso. Ele... Calor aí que tava já jogando como titular no time, só que agora ele vai mudar de posição, né? Vai pra... Aparece ali, eu fui ver o depth chart, ele aparece tanto quanto o Will como o Sam. Então, eu não sei como que o Fernandes vai fazer isso. Daí acabou puxando o Nizotia também de volta aí pro time. E vamos ver, né? Vai ser complicado ali essa posição.
Eu acho.
E eu acho que é, só completando, vai acabar usando mais formação com mais cornerbacks justamente pra repor isso, né? Pra repor a força defensiva ali contra o passe. Bom, você queria comentar, Eduardo, dos tackles perdidos?
É, você até viu aí na estatística que foram 7 tackles. Eu durante o jogo, não contei, eu vendo o jogo assim, normal, né? Sem, não tava fazendo scout, nada disso. E me impressionou a quantidade de vezes, pelo menos para mim, a impressão de que eu aparentemente tinha um jogador para fazer o tackle e perdi o tackle. A gente teve, você mesmo comentou que parece que só 40 jardas cedidas de passe, diretamente no passe, assim, sem o cara pegou a bola, foram só 45, o resto foi tudo segundo esforço. O cara
após a recepção, correndo, jardas após a recepção.
É, jardas após a recepção. Isso é, por uma defesa que, em tese, estava bem, isso foi assustador. Assim, eu reputo isso à questão de jogar na quinta-feira. O pessoal estava, talvez um salto alto, uma certa desconcentração. Ah, é o Arizona. Os caras o lance do Isabella mesmo é um pouco isso. O cara foi agressivo demais na bola, em vez de fazer o simples, que, porra, é evitar a jogada, foi tentar cortar, vou me consagrar, vou tentar fazer interceptação. Deixou o cara solto.
Bom, é só ali do Emmanuel Mosley, a gente... é isso, né? A gente elogiou num jogo, já tem que criticar no outro. O Kyler Murray teve rating perfeito passando na direção dele. Foram três passes completos e o touchdown. É.
Que beleza, hein?
Uhum. Daí o Jimmy Ward foi outro que não foi tão bem, né? Foi 2 passes na direção dele, duas recepções, mas ele não deixou nenhuma jarda após a recepção.
É que a minha impressão, de maneira geral, é que essa secundária não é tão diferente da secundária do ano passado.
É, o que mudou é
o que mudou é
o
que,
grupo de safety.
E o pass rush, pô. A gente passou a ter um pass rush que a gente não tinha.
É, a gente fala, mas é bem diferente, porque se pensar que o titular nem no time tá mais, foi cortado, que era o Adrian Colbert, né? Ele era o titular, e foi cortado dos 53 roster, então nem reserva ele é mais. Então você pensa que, pô, tem alguma coisa diferente, né?
É, não, mas o Jimmy Ward já tava, o
Sherman é, não, é que tava, o Jimmy Ward tava machucado, né? Lesionado. Tava sempre lesionado, tô até estranhando aí. Que ainda tá jogando, é o quê? Terceiro jogo dele?
Fica quieto, mano. Não,
desculpa.
Muda de assunto, vambora.
Então vamos falar de coisa boa. Richard Sherman, ele...
O dono do time, dono da defesa.
É o cara que tá mandando na defesa ali. Atualmente o ritmo do quarterback fazendo spike é melhor do que passar na direção do Sherman.
Ô, louco.
Sim. Acabei de ver ali. Parece, ele tá com menor rating. Não, na verdade eles estão tentando. Isso que é a questão. Esse ano eles estão tentando. Tanto é que ele já conseguiu o quê? 3?
3 ou 4 interceptações,
é, né? Fez a farra. O pessoal tá tentando, ele tá aproveitando, né? Nesse jogo mesmo, é. Foi, o primeiro foi o Fred Warner, que acabou... Que era o cara que tinha que cobrir ali o Kenyan Drake, né? Foram 7 tentativas. E o segundo foi o Sherman com 3. Ou seja, estão tentando passar na direção dele, só que não estão conseguindo, que é muito bom. É, quem... Acho que tá bom, né? E o Garoppolo, né? Esquecemos de falar do Garoppolo. Puta que pariu, hein? Que partida,
cara, rapaz. Craque, né? Da partida. Craque ganhou a bola do jogo e tudo, do técnico lá, naquela. Tem a presepada que eles fazem lá no final, que sempre passa um videozinho ali no Facebook.
Ele teve só 4 passes ruins, né? Que eles consideram que é fora da linha de recepção pro wide receiver, que é uma porcentagem bem baixa, tá? Apesar de parecer alta, mas é bem baixa. Ele sofreu ali 16 blitz no total, só que só como ele acelerou muito o tipo de passe que ele faz, né, o release ali, ele tá acelerando muito. Daí das 16 blitz ele só sofreu 3 pressões e 3 QB hits.
Não, ele teve não vi a conta, mas o rating dele em terceiro down deve ter sido um espetáculo, porque ele foi perfeito nos terceiro down. Foi quase perfeito nos terceiros down.
É, dá pra calcular, provavelmente não vai ter isso ainda. A gente consegue. Bom, não vou calcular não, que se exploda. É. E teve a melhor partida, eu acho, numericamente, estatisticamente, dos 49ers.
É, eu acho que, além de numericamente, não sei se numericamente, mas...
O quarterback rating dele foi o melhor, porque ele não teve nenhuma interceptação, né? Eu lembro de outro jogo dele, que foi alto, assim, também, jardade, touchdown, mas ele teve, acho, 4 touchdowns, não. Ele teve 3 touchdowns, mas ele teve uma interceptação ainda.
Mas se numericamente não foi a melhor, mesmo que não tenha sido, eventualmente, em termos, assim, psicológicos, né? Em termos, assim, você vendo o jogo, pô... Até que tem uns amigos meus que são torcedores também, que estavam questionando ele, reclamando. Eu falei, fala mal do QB hoje. Ficou todo mundo caladinho.
E aí, Sandro? Pergunta meio idiota de hoje, hein? Melhor jogador em campo.
Você pode escolher Jimmy, Garoppolo, como é que é o nome dele completo? James, alguma coisa Garoppolo, né? Qualquer coisa que você imaginar com quarterback do 49ers é o melhor. eu pedi capa do podcast no final do jogo.
Você mandou lá. Eu acho que o Thiago já até preparou aí. Então, acho que... E você, Eduardo?
Começa com 1, termina com 0.
Então, James Richard Garoppolo, né? 2 vezes campeão do Super Bowl. É a capa, né? Não tem muito o que fazer, né?
Qual que é a estatística do Garoppolo de jogos como titulares? Ele deve estar com...
Ele tá com... Ele tá perto, acho que, do 16-2, hein?
É, tá perto do recorde do Big Ben. Quanto que é o recorde do Big Ben? Acho que o Big Ben era 19. Primeiros, né, 19 jogos como titular e então, tal. É, mas tá bem, tá muito bem.
Bom, e é isso, né? Capa, Jimmy Garoppolo, não tem mais o que fazer, né?
Com certeza.
E vamos agora para o grande momento. Vamos falar sobre o jogo contra Seattle.
Essa vai ser esse jogo. O outro jogo com o Seattle também, no final, mais pro final.
Esse é o jogo que pra decidir, né? Então, vamos lá no Monday Night Football, segunda-feira, 10h15, horário de Brasília, tá? Que é menos 2 agora, né?
É pra fazer a gente passar a semana inteira com sono.
Porra. São Francisco 49ers recebe o Seattle Seahawks no Levi's Stadium.
Eles perderam para o Saints e perdendo para o Ravens, que são duas pedras no... dois jogos que a gente não jogou ainda, que são jogos, assim, perigosos.
Perdíveis, né?
É. Mas eles passaram o sufoco sob contra um monte de gente.
Todos os outros, menos os Cardinals.
Eles estão aos trancos e barrancos esse ano. Aquele cara deles, o Russell Wilson, é o... Eu odeio o Seahawks, mas o Russell Wilson eu respeito. Ele é muito bom jogador.
Também.
Ele é foda. Pra mim, ele é um dos melhores. Ele tá no nível dos 3 melhores, assim, na minha opinião. Pra mim, na NFL, os 3 melhores são o Tom Brady, ele e o do Packers, o Rodgers. São os 3 melhores, pra mim, longe. E o Breeze. Então, esses 4 aí...
Eu tiraria o Breeze desse ano e colocaria só o Breeze. Mas o Breeze também tá machucado, então não sei.
É, mas o Brady, assim, se eu tirar, o pessoal reclama.
Coloca depois no playoffs, né? Então, vamos aqui para as estatísticas rapidinho. Primeiro, pontos marcados, né? Média de pontos. O Fernandes tem a terceira melhor. O Seattle com o sétimo melhor ataque. E pontos sofridos, os 49ers têm o segundo melhor defesa, com apenas média de 12 pontos. Seattle tem a 22ª pior defesa, melhor defesa, né, no caso, com uma média de 25 pontos por partida. A gente tem ainda uma média de 219 jardas aéreas contra 263. A gente é o 22º time de Seattle, o nono. E correndo eles têm 131 jardas, a gente tem uma média de 171 jardas. A gente é o segundo melhor ataque corrido, Seattle é o 8º melhor ataque corrido. Então, Seattle é um time bem equilibrado no ataque, né? Top 10 em todas as estatísticas do ataque, ali, muitas vezes top 5, e sofrendo na defesa, né? É a 28ª melhor defesa contra o passe, a gente é a primeira, e eles são a 13ª melhor defesa no jogo corrido, a gente é a 14ª. Então a diferença aí tá na nossa defesa contra a defesa deles, né? Que é o único grande abismo que tem.
Isso tudo, esse ataque deles todo, com aquela linha ofensiva de papel.
É.
Isso é impressionante.
Bom, questão de lesões aí, McGlinch deve estar como questionável, né? McGlinch, o Juice e o Joe Staley devem jogar, né? Então, como questionáveis, o George Kittle e aquela Winterspoon. O Eric Armstead também...
O
Eric Armstead também tá como provável, tá? Então, 75% de chance que jogue.
No time deles aqui, eu tenho a chance de olhar que o Russell Wilson machucado? Não tem.
Não tem.
Tem a chance de ver o Lockett machucado? Não tem.
Josh Gordon, hein, que chegou agora, deve jogar. O Prendry Diggs, que foi... Que eles pegaram agora, né? Dos Lions. É, foi dos Lions, né, que ele tava jogando.
É, mas tá questionado.
Esse Prendry Diggs tá questionado. Mas deve jogar. Quando tá questionável, segunda-feira o jogo ainda tem tempo, sabe? Tem muito tempo pro cara ainda jogar.
Deixa eu fazer uma pergunta. O Lockett é o slot, né?
Não.
Ele tem todo o físico pra slot, mas ele não joga no slot.
Você
olha... Ele joga em todas as posições.
Joga de quê, né?
Bem dinâmico, porque ele, teoricamente, ele é o cara pro slot, né? Pelo tamanho e velocidade. Mas ele é bom em rotas deeps, né? Rotas mais longas. Então ele se alinha no outside ali e tenta segurar ele, sabe?
Tu acha que ele vai encarar o Sherman ou vai ficar do outro lado?
Não sei, hein?
Não, o Sherman vai acompanhar ele, acho que só em situações pontuais, cara. Mas o Sherman vai ficar do lado dele, como ele sempre faz.
Eu acho que o Sherman vai tentar pegar o DK Metcalf, né? Pelo tamanho.
Acho que vai ser situações pontuais. Eu vejo o jogo assim. O time de Seattle só está onde está, brigando pela divisão por wild card, por causa de um jogador, chama-se Russell Wilson. Um pouquinho abaixo, que é o segundo melhor jogador para mim do time também, não só do ataque, é o Tyler Lockett. Eu acho um wide receiver sensacional, fantástico, joga em todas as posições, muito rápido, boas mãos, e ele substituiu muito bem o Doug Baldwin naquela...
Terceira que o Russell Wilson improvisa.
Sempre improvisa e vai buscar o Doug Baldwin. Agora ele busca o Tyler Lockett. Então, o Seattle, ele tá nessa posição por causa do Russell Wilson. A defesa do Seattle, apesar de contar com bons nomes ali na frente, você tem ali o Frank Clark, tem o Crowley, Ford. O Crowley é o que tem jogado melhor, mas você vê que efetivamente, na prática, não tem sido uma defesa efetiva, tanto que você trouxe até os números aí, né, nessa situação. Agora, eu vejo que é o seguinte, eu enxergo com a chave pra gente ganhar esse jogo. Eu acredito que nós vamos ganhar esse jogo, mesmo com o Russell Wilson, né, que é a gente pressionar o Russell Wilson só com a nossa DL, fazendo com que a gente tenha o maior número de defensores do meio do campo atrás, né, na nossa secundária. E isso vai prejudicar essa situação do Russell Wilson se sentir pressionado, fazer aquele scramble e buscar aquelas bolas malucas que ele busca, aquele aço, o wide receiver lá no fundo, na lateral, entendeu? E se você tiver mais gente povoando o meio e o fundo do campo, isso vai prejudicar ele, vai atrapalhar ele nessas jogadas, e é onde a gente vai ter chance de ganhar o jogo. E eu acho que a gente tem plenas condições de fazer isso. A nossa DL consegue pressionar essa linha ofensiva aqui do Seahawks, que não é essas coisas, melhorou, mas ainda não é essas coisas, entendeu? E eu acho que essa vai ser a chave e é assim que a gente vai ganhar o jogo.
Esse scramble dele realmente é assustador.
Pode Dá ser... medo.
Não, terceira para 20. Cara, eu não fico tranquilo. Eu sei que ele vai dar um jeito. Ele sempre dá, quase sempre dá um. Ele dá muita raiva. Que você vai você botar blitz contra ele, não adianta nada. Ele foge dos malucos. Ele faz. É isso que eu brinco. A gente zoava lá no Fambucast, que é o malandro da Lapa, porque ele é escorregadio. Você não consegue pegar o cara, você não acha o cara. Aí ele ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo. Acha um maluco, passa na mão do maluco. Quantas vezes ele faz isso? Ele faz isso umas duas, três vezes por jogo. É um jogo de, assim, eu concordo aí, acho que a ideia do Sandro aí é um bom approach pro jogo. Agora eu acho que o Boza vai tentar pegar ele.
E nossa defesa vem descansada, né? O time vem descansado. Tem uma
Sim,
mini-bye aí, a gente vai entrar.
ter jogado na quinta-feira foi bom antes desse jogo, né? Que...
E não só por isso, teve momentos que. Como a gente falou.
A filha do Sherman.
Como a gente falou ali. Filha, velho. A gente tinha falado ali que o time, que parecia que o Fernandes tinha ganho o jogo já, né, contra os Cardinals, parecia tanto que já tava a defesa reserva em campo, né. Acho que quando os Cardinals fez o field goal, era a nossa defesa reserva. E no finalzinho ali entrou a DL titular de novo, né? Nossa linha defensiva titular. Você vê que sim, que teve um momento que saiu todo mundo, entrou a galera, entrou os titulares de volta. Porque eu acho que, pô, vamos ter que segurar esse time aqui, né, de novo.
É. Agora, se o Jezic voltar e se o Staley jogar, já é melhora muito, né?
Pô, fiquei muito animado quando eu vi a notícia, cara, na moral. Tipo, eu pensei, o jogo vai ser difícil, mas daí você receber a notícia que o Staley já tá treinando quase normal, né? Caiu o Juice também. O Mac McGlinch deve jogar normal. Eu pensei, pô, não é nem questão de proteção com o Garoppolo, né? É questão de jogo corrido, que garante Sim, que o jogo corrido é. Vai funcionar.
Formações menos pesadas.
Isso, aí poder ele. E o. Vocês viram do Select Time?
Eu vi, os caras.
Você não viu, né?
Não vi.
O Gard Select voltou, né? Depois de quase um ano parado, né? Se machucou aí e voltou a treinar agora, porque ele tava até sem treinar. Ele foi ativo de novo, tá treinando. Daí o Shanahan saiu perguntando assim: ó, que horas são aí? Pô, que horas que é? E de repente fala. Pelo relato ali, ele gritou: It's Select Time! Isso todo mundo.
Maneiro.
Começou a gritar ali no treino e aparentemente foi um treino bem animado.
Ai, beleza. Bom.
Eu tenho uma visão parecida aí, só que eu ainda tenho uma preocupação contra o jogo corrido geral do Seattle, né? Com o Chris Carson ali e o Rashard Penny, às vezes. O Chris Carson, apesar dos problemas com o fumble, que tá sendo uma constante ali, né? Ele tá correndo bem pra caramba, tá? Ele explode, tem uma velocidade muito boa. Assim, com o Alexander, pode ser um problema ainda maior pra gente, né?
Eles perderam. O bom que eu tô vendo é que aquele tight end deles, que era. Que eu, tava aparecendo bem, que esse Disley tá na IR, né? Então, isso é bom.
É, o cara tava. Quantos touchdowns? Quatro já? Cinco? Não sei. É,
inclusive, eu peguei o reserva dele agora no time. Acho que até na CFL lá, na nossa liga lá. Tava dando mole lá, eu peguei. Porque, porra. Tight end do malandro da Lapa, com aqueles terceiro down, vai sempre vai estar. Tá, sempre é um alvo importante.
Uma hora vai aparecer a bola pra ele, né?
Um alvo grande, né? O cara grandão. Essa zona pro cara que faz scramble, o tight end ajuda muito.
Bom, e é isso, né? Nosso ataque. Mas eu acho que também a gente vai acabar ganhando pelo ataque, né? Defesa do seu alto é muito frágil. Apesar que você olha ali o nome da DL deles, ele tem, teoricamente, era pra ser uma das melhores DLs da liga, né?
Esse jogo nunca vai ser.
Na prática,
jogo não nunca vai ser 17 a 14. Ou esse jogo é uma porrada pra gente, ou é um jogo fest de 35 a 32. Ou a gente ganha de muito, ou a gente ganha de pouco, com muito ataque, com muito ponto.
Vocês não acham bizarro como que o Seattle, tipo, surgiu pra ser rival nosso do nada?
Não, não é do nada. Eles pegaram o técnico.
Pô.
O técnico, esse cara, esse técnico era bom, sempre foi lá.
Ah, ele foi bem construído, né?
Não, digo tipo.
Aí pegaram esse malandro da Lapa lá. Porra, cara, eles têm muito dinheiro, cara. O dono deles é o cara da Microsoft, cara.
Falecido, né?
É, aquele malandro da Microsoft. Porra, não, eles digo, mandam. Né? Eles têm bastidor, né, cara? Eles são o Patriot da NFC. É tudo pra eles.
Não, o que eu digo é, tipo, que ele. Mesmo quando era vencedor, né? Tipo, acho que é 2012 que eles começaram a jogar mais, né? Eles tinham ido antes, mas não tinha essa rivalidade tão forte, né?
Não, não tinha.
Tipo, isso que eu digo, tipo, de crescer a rivalidade tão forte e tão rápido.
Teve um período que a NFC West era o equivalente da NFC Easy lá, pô. Só tinha gente. A gente mesmo mal ganhava.
Nossa, agora que eu fui ver a DL dos caras, tem o Ziguiança, tem o Jeddar Crown, tem o Reed. Era pra ser muito foda essa DL deles.
Mas não tá, não. O Lança não tá indo. Pelo que eu tenho como não tá fazendo nada, cara. Você não tá fazendo nada. O Clark, o que tem mais aparecido é o que veio agora lá, o que veio do Texans lá.
O Jeddar Crown.
É, o que tem mais aparecido, mas...
Bom,
o
Reed voltou agora, né? Ele tava suspenso aí por substâncias, eu acho. É, foi suspenso por 6 jogos, então ele tá voltando ainda, né? Tá... Esse é o quê? Oitavo, é, jogou 2 jogos só, então não dá pra saber muita coisa como é que ele tá. Mas era pra ser uma DL bem mais forte, né? Daí que ajudar a secundária, porque a secundária tem... Um grupo de desconhecidas, né?
Cara, eu acho que a gente enfrentou o DL na prática mais efetiva, que foi até a de Carolina, que em termos de número e na prática, ela é superior a essa de Seattle. E a gente conseguiu ganhar o jogo.
É. Bom, mas é isso, né? Um jogo super importante pra gente, vai decidir já. Se a gente... É aquilo, se a gente ganhar, a gente já decide NFC West, né? Se a gente perder, a gente ainda tá na frente, então... Não é um jogo ainda de vida ou morte pra gente. Já pra Seattle é um jogo decisivo, né? Então tem
abre
um peso 3, muito
maior. Né, se a gente ganhar. É, abre 3?
Abre 3 já ganhando confronto pessoal. Então é praticamente 4, né? É, confronto direto, então é praticamente 4. Então, não tem tanto jogo assim pra gente perder, né? Ainda pega Falcons destruídos, Cardinals de novo. A gente pega mais um time
que,
de bônus.
É, acho que tem de 8 jogos, a gente vai ter acho que 5 em casa. É que a gente vai ter 2 confrontos assim que...
Playoffs antecipados, né?
É, tipo Ravens e Saints. Esses dois aí é... Eu já achava que a gente poderia perder do Packers. Agora eu já tenho dúvidas. Eu acho que a gente pode ganhar dos Packers.
É, eu diria que, pra mim, se for 12-4, 13-3, pô, tá muito bom.
É aquilo. A gente tem 10 vitórias. Vai ser contra os Cardinals e contra os Falcons. Não, os dois em casa, se eu não me engano ainda.
Não pode perder o jogo.
Então esses dois, só que o restante, a gente vai pegar Ravens, Packers, Saints, Rams e 2 vezes Seattle. É tipo, todo jogo, a gente vai estar favorito ali, provavelmente na metade, né? A gente não deve ser favorito contra o Saints fora de casa. Ah, não, Saints e Ravens a gente joga fora de casa, então...
A minha teoria é de esses jogos difíceis, a gente dividir... Sei lá, são 5 jogos difíceis? De ganhar 2 e perder 3, ou perder 3 e ganhar 2.
Tá bom, tá
sei
bom
lá,
demais.
Uma coisa dessa. E tem que ganhar os dois fáceis. Porque se a gente for 3 e 3, a gente classifica, a gente pega o bye. O bye.
Só que a gente não pega em primeira, né?
Mas tudo bem, mas se perder pro Saints, o Saints é fechado, o estádio fechado, a gente já ganhou, a gente tem uma história boa lá, não é o pior dos mundos. Agora, porra, se a gente pegar o Packers lá naquela geladeira lá, porra, é uma merda. Dificulta pra caralho. Não, é horrível, não é bom pegar o Packers lá na neve. Assim, sei lá quem. Eu também não tem muito mais gente pra pegar, né? Olha o Seattle. O Seattle, se a gente pegar, vai ser em casa. Já tá bom. Tem que, assim, o Saints, perder eventualmente pro Saints, Não é tão problema assim, na minha opinião, se o Saints ficar na nossa frente. Porque, porra, vai jogar lá no Mercedão, lá, tudo bem, dá pra jogar. Não pode, porra, ir lá pro norte, pro Minnesota. Se bem que o Minnesota é fechado.
Eu também o problema acho que... é Packers só, né?
É o problema mesmo é o Packers. Assim, ruim mesmo, que faz... Na NFC tem piores, né? Ah, tem o Eagles também, que pode pegar neve.
Ah, mas Eagles nem vai...
Não vai chegar. Ah, não, porque vai assim, pegar o Dallas. Cara, pegar o Dallas é alegria, a gente vai ganhar. O Dallas não ganha de ninguém. O Dallas não ganha de ninguém. O Dallas, na final, a gente sabe que entrega.
E então, você acha que vai ganhar de quantos aí, Eduardo?
Esse jogo?
Isso.
Ah, Ah, vai pra... bota 4 pontos aí.
4 pontos, vantagem. Acho que Las Vegas tá em 6, hein? Chutaram alto.
O que que tá em 6?
Over-under.
A diferença para 6 a nosso favor?
Isso, 6 pontos. Muito ponto, né?
É, eu acho que é muito ponto. Tem muito bandwagon aí. Tem muita porta de bandwagon aí. Não é isso tudo, não. Pode até ser, porque o jogo pode desenvolver diferente, mas é, eu acho muito. 4 para mim tá de... Eu ia botar 3. Esse jogo tem grandes... Eu acho que tem uma chance desse jogo ser um porradão para o nosso lado, mas eu diria que a defesa que eles vão... A nossa defesa vai ser testada e a gente vai ter que... esse jogo vai ser decidido no final. Vai ser aquela decisão de quem tem a última bola.
Então, você acha? Chutem um resultado.
Ah, vamos lá. Sei lá, 30-27 pra gente.
30-27. E aí, Sandro?
Vou ser ousado. Eu acho que a gente ganha esse jogo por mais de 2 posses de bola. Eu acho que a gente vai jogar muito bem e a gente vai chocar as pessoas de novo. Vai me contrariar a mim mesmo, né? Tipo, aqui, eu analisando assim, a gente acha que vai ser um jogo difícil, mas não sei. Vou no feeling aqui que eu acho que a gente vai jogar pra caramba e vamos ganhar por mais de 3 posses, mais de 2 posses de bola aí. Eu acho que vai ser um Seattle 17. E a Opa. Gente...
17 e 2 pós de bola é muito, hein?
Eu vou colocar... Pode colocar aí mais de 30 pontos.
32 pontos, então.
É, por aí.
Eu jogo aqui 29-20. Vou jogar um pouco a mais que Las Vegas.
É, 29 é... Placar esdrúxulo, fala nisso.
Não, como placar é que... até comum.
Como é que faz 29?
Field goal, rapaz. Fácil.
Não. 27 mais um safety. Sabe que tem uma aposta no Super Bowl que sempre se vai ter safety.
2 touchdowns e 5 field goals, cara. Ó. Já dá as 29.
É verdade.
Eu ia apostar 26, mas não, vamos colocar 29 mesmo. E é isso. Querem deixar uns recadinhos aí?
Não, eu vou falar aqui do... Quem quiser acompanhar, assim, de vez em quando a gente escreve alguma coisa lá no Fumblecast, no, a página do Facebook, lá do antigo programa que... Um dia volta, sabe-se quando. Coloquem lá, escrevam lá, bota assim, @ Igor Turner. Quando é que vamos ter programa? Pra ver se acontece.
Nunca ele responde. E é isso. Sandro, quer deixar os recadinhos e os contatinhos?
Estamos lá no @ Velho Garimpeiro no Twitter, tentando fazer nossas lives pós-jogo, em horários humanos, né? Porque não dá pra fazer uma live depois da meia-noite. E vamos ver. Vamos torcer aí, tamo lá.
Quer dizer acompanha que o Velho Garimpeiro é a versão brasileira do Patrick Holliday, que entra aquele maluco lá, aquele barbudo que entra depois do jogo. Aquele
ele
cara
entra
é a figura,
no intervalo, né?
Ele entra no intervalo e entra depois do jogo também. É. Ele é maneiro, eu gosto dele.
Ele é do PFF, acho que ele é do analista do PFF também, não é? Não sei.
Acho que não,
é do
hein?
Niners Nation do PFF. É do Niners
Deve
Nation.
Ser Niners Nation.
Niners Nation, Niners Nation.
Bom, deixa eu só ver aqui uma coisinha. É, segunda-feira, quem quiser assistir o jogo, a galera vai estar organizando aí, o pessoal pediu para avisar lá no O'Malley's, que é um barzinho, O'Malley's, é isso aí, que fica na Alameda Itu 1529 em São Paulo, pertinho da Avenida Paulista, Estação Consolação e Paulista. A galera sempre vai lá assistir os jogos, tá? Jogo de domingo, se vai passar na ESPN, eles estão lá, tá? Então, isso aí eu não vou mais falar. Mas esse, especificamente, eles conseguiram falar ali pra, na segunda-feira, que é um lugar mais difícil, um horário difícil, né, de conseguir, eles conseguiram ali...
É só jogo de São Francisco ou qualquer jogo
que eles vêm? É, jogo... Eles vêm qualquer jogo, mas o pessoal do 49ers gosta de ir lá. Eles acabam assistindo o jogo lá.
Não, é um bar bem tradicional aqui em São Paulo, viu? Bem conhecido já há bastante tempo, um bar... É um pub, né?
Pô, Garimpeiro, se tiver de bobeira, vai lá, a gente vai, vamos ver o jogo, vamos ver o Sunday Night lá comigo.
Acho que Sunday Night é tarde, hein?
Sunday Night não rola, 10h15.
Começando 10h15, é. Mas é isso. Obrigado aí pela participação. No 3 nem vamos mandar um Gol Niners. 1, 2, 3 e...
Gol Niners! Vamos ganhar!
Aqui tem João de Barro, pinta silvo, pinta roxo, pica-pau e colibri. Aqui tem... tem canário, belga, araponga, assum preto, curió e bentivi. Aqui tem tantandurinha, cambaxirra, quero, quero, roxinol e juriti, que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Matador de passarinho. Tico, quando voas, tico, tico, tu pareces um teco, teco no ar. Tico, tico, quando cantas, me lembro da minha infância, feriado em Paquetá. Tico, tico, tão arisco, tico, tico, tu beliscas uns grãozinhos de fubá. Tico, tico, me perdoa, mas me vem uma vontade, não posso me segurar. Matador de passarinho, oh, matador de passarinho, oh, matador de passarinho, oh, matador de passarinho. Beija-flor de flor em flor, beija-flor, tu és o rei, beija-flor, te quero bem. Beija-flor, se tu soubesses, beija-flor, se eu pudesse, beijaria a flor também. Beija-flor, tu vais levando numa nuvem cor-de-rosa grãos de pólen para quem? Beija-flor, tu és tão lindo, mas chegou a tua hora, não beijarás mais ninguém. Matador de passarinho, oh, matador de passarinho.